Olá, eu sou o professor Gustavo Batista.
E eu, professor Gustavo Ferreira.
E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. E começando um episódio na semana seguinte em que nós chegamos a 40 mil downloads em 45 países diferentes, todos nos ouvindo em língua portuguesa, foi muito legal, foi assim, muito bacana. No dia, na segunda-feira, quando saiu o episódio 168, que a gente falou sobre um coletivo de geotecnologias e enfocamos a nossa comunidade no Discord, nós chegamos aos 40 mil downloads. É muita gente. Se a gente colocasse cada download como uma pessoa, é muita gente. Então, eu queria já, antes de começarmos esse episódio 169, agradecer a nossa audiência por todo esse carinho, por nos acompanharem ao longo de todas as semanas. São 169 agora semanas em que a gente está aí firme e forte falando sobre sensoriamento remoto, geotecnologias de forma geral. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
Fala aí, professor. Beleza? Bom, estou feliz, né, pela marca. Também estou ansioso que a gente já vai embarcar, né? Na verdade, já vai estar no início aqui do SBSR, né?
Exato. Quando vai ao ar, a gente estará no SBSR, isso, né?
Exato. Então, já tem, inclusive, já tem um monte de manifestação aqui no Instagram, no Discord também. Você vai lá, né? Você vai lá e tal. A gente se encontra lá e tal. Então, eu quero encontrar todo mundo que falou comigo, né? Então, a gente pode trocar uma ideia. Porque uma coisa é online, né? A gente experiencia isso diariamente, né? Temos um contato aqui online, mas outra coisa é quando a gente está junto e tal. É outro fluxo, né, de pensamentos e troca. Exato. De ideias mesmo, é muito legal. E eu estou bem ansioso, não só para apresentar o nosso trabalho, mas para conhecer o pessoal, né, pessoalmente, trocar uma ideia e tal. E vai ser assim, um tempo e um espaço de muito aprendizado, eu tenho certeza. Já dei uma olhadinha nas sessões ali, tanto de apresentação de pôster quanto apresentação oral. Tem muita coisa interessante, né? As áreas sempre bem divididas e tal. Então, assim, eu quero aproveitar o máximo que eu puder, né? Presencialmente é meu primeiro SBSR. É isso.
Não, meu primeiro foi em 1996. Eu e seu orientador, nós estávamos juntos com mais um grupo de amigos. Foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho na sessão de estatística. Tinham três trabalhos, dois do Ricardo Brits, um grande amigo que faleceu. Já vai para 3 anos que o Brits desencarnou. Eu estava conversando com outro amigo outro dia a respeito disso. E assim, um trabalho dele, um trabalho meu, um trabalho dele. Assim, a nossa comunidade de sensoriamento remoto era tão pequena que os minicursos eram quarta-feira à tarde. Né? Era a sessão com três trabalhos, não enchia uma Kombi. Ficou todo mundo num hotel em Salvador, foi muito bacana. E o pessoal, os meus amigos todos, foram para a Praia do Forte na quarta-feira à tarde e eu fui fazer um tutorial, que não era minicurso, era um tutorial de espectro-radiometria de reflectância ótica, que depois virou a minha base de pesquisa, a minha carreira, e que é o tema de hoje. Exatamente. Base do tema de hoje. Nós vamos falar sobre radiação eletromagnética, o começo de tudo.
Isso, acho que é legal a gente já começar, já que vai começar o tema, já falar para o pessoal que é o seguinte.
Estamos uma nova minissérie, né?
Mais uma minissérie. A minissérie PDI do zero ao 100. Né? A gente vai esmiuçar todos os conceitos fundamentais, né, do processamento digital de imagens e sensoriamento remoto também, né, porque não tem como dissociar os dois aqui no nosso caso. E isso culminará no lançamento das novas turmas, né, do PDI-PAI e do PDI-SL. Então, o nosso intuito agora resgatar esses conceitos, esses fundamentos aqui. Por quê? Porque existe ainda, assim como existe no processamento digital SAR, né, no processamento de imagem SAR, existe N lacunas, aqui então também existe. Né, isso é, a gente foi constatando isso com a própria comunidade, né, não só a nossa, do fascinante mundo do sensoramento remoto, mas de modo geral. Então tem muita coisa que a gente recebe, a gente, cara, isso aqui é fundamento, isso aqui é conceito, e não é aquele tipo de conceito que cabe uma ambiguidade, sabe? É o conceito, assim, a maneira mais simples de você pensar, a maneira mais lógica de você pensar aquele conceito. Então está faltando um pouquinho disso, e eu acho que, é claro, tem toda uma cadeia de consequências aí. Hoje em dia é muito fácil o acesso aos dados, né, de imagens e tal, é muito fácil o acesso ao processamento. Então, cara, tem milhares de softwares que processam, e processam bem, eles entregam bons resultados, você executando poucos passos, e aí a pessoa, muitas vezes ela quer executar aquele negócio rápido assim, cara, eu quero isso aqui para ontem, só que ela esquece que existe toda uma cadeia de conceitos que ela precisa aprender. E aí o que acontece, exato, quando chega lá no meio da carreira ou em alguma situação chave, um ponto de inflexão na carreira dela, seja acadêmica ou mercadológica, ela vai ver que faltou isso, e é um conceito básico, né? A gente já teve experiências com esse tipo de abordagem, de pessoas que já trabalham e, cara, eu tô querendo fazer isso assim, assim, assado, mas não tá dando certo, eu tô tentando executar esse processamento, e a gente para e pergunta, mas por que que você tá executando isso? A pessoa não sabe. Ah, porque eu vi no tutorial e tal, tal, tal. Fala assim, ó, então, tá errado. Tá errado. Você, e, inclusive, não é que tá errado só da pessoa não entender o conceito, é porque tá errado mesmo. Do tipo, você tinha que executar outras coisas antes. Né? Por que que você não corrigiu isso aqui? Ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, aí o pessoal, tá, é porque eu não fui atrás e tal. Então, o que que a gente vai fazer? Compilar os principais conceitos e fundamentos de PDI, sensoramento remoto, nessa minissérie, né, que vai acabar aí no início de maio. Então, vai ser uma minissérie um pouco mais curta, né?
São seis episódios por aí.
E a gente vai tentar trazer o máximo, né, de didática nessa abordagem, que é, assim, a mais importante, principalmente para você que está começando, para você que não só está começando do tipo, estou na graduação e quero estudar isso, mas pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho e tal, e tem que entender esse tipo de coisa. E nada mais justo do que começar pelo o pilar fundamental do processamento digital de imagens e sensoramento remoto, que é a radiação eletromagnética. Então, maravilha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto, né, o porquê que é um conceito, é um tema-chave, né, que envolve ali uma porção de conceitos que também são chave aqui para o nosso trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre radiação eletromagnética, comportamento espectral dos alvos, né, como que a gente faz para enxergar em certas bandas, o que são essas bandas, né, de bandas espectrais. Então, a gente vai pegar do início, né, do processo aqui de processamento digital de imagens, né, desse processo de aprendizado, no caso.
E é interessante porque a gente vê muito hoje, né, uma difusão da informação e muita gente se apropriando, às vezes, de forma meio capenga. Isso é interessante. Não que o indivíduo não tenha tido isso na graduação, mas é porque muitas vezes naquele momento não era importante e ele acabou não dando o devido valor e a coisa ficou meio suspensa, né? Eu falo porque eu tenho recebido com certa frequência uma grande quantidade de questões que são justamente, como você salientou, são questões de base, né? Então, a gente se depara muitas vezes com aspectos que as pessoas estão fazendo coisas que muitas vezes não faz sentido algum, né? Eu posso citar N casos, mas eu vou pegar alguns mais recentes. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre a utilização de dados de radar, né? E comentava com ela a respeito da questão ela vinha fazendo um trabalho, uma investigação. Eu não vou detalhar muito, mas só para ter uma noção. E aí a pessoa virou e disse, não, porque eu estou correlacionando aqui os dados de índices de vegetação, ótico, com os dados de altimetria de radar. Eu falei, muito bem, você está fazendo qual procedimento interferométrico para chegar a esse procedimento? Era como se eu tivesse falado um palavrão, sabe? Aí a pessoa disse, não, eu segui um tutorial na internet em que eu precisava fazer etapas. Depois eu fui entender, porque pedi para ver, né? Etapas de pré-processamento. E como fez uma correção da visada lateral para o terreno, para evitar as distorções de terreno, layover, foreshortening, shadow, né, que são os mais comuns, e também tirar do formato flip, né? Você deixar de espelhar a sua imagem e, com isso, você ter a projeção correta, ajustada, no caso, a um elipsoide, tudo certinho, achou que, porque estava fazendo com o modelo digital de elevação, os dados eram de elevação e não estava encontrando correlação nenhuma. Claro que não vai encontrar, porque não sabia o que estava fazendo, ou seja, faltava a base. É muito comum, e aí eu vou fazer um comentário aqui que, para mim, é muito interessante. A gente fez a divulgação e nós já estamos aí com quase 40 mil pessoas que viram esse post sobre a missão Biomass da ESA. Estamos falando, a gente vinha de uma minissérie de processamento de dados SAR, por isso os exemplos voltados aqui à questão do radar. O que eu recebi de mensagens absurdas do tipo, uma missão como essa é para fazer espionagem do que tem no subsolo, que a gente vive essas teorias, né, de conspiração. Tem uma moçada aí que acha, né, que a gente está aí num processo de investigação. Cara, quando os caras da missão Scarbi vieram em 95 fazer o levantamento, eles voaram todas as áreas de interesse geológico, todas as áreas de interesse mineralógico, eles fizeram voos. E a missão era Smoke, Cloud and Radiation Brasil. Era para estudar fumaça e interferências atmosféricas. Então, assim, não, você não precisa esconder, porque as coisas já estão. Agora, exatamente. Claro, você não tem penetrabilidade suficiente, mesmo com banda P, você não tem para fazer cubagem, para verificação de subsuperfície. Para isso existem métodos geofísicos, e que são orbitais, muitas vezes são aerotransportados, e as informações estão aí, o levantamento é feito. As pessoas já sabem, já têm noção do que tem de potencial mineralógico, de potencial mineral, né? Principalmente na Amazônia. Então, você pega, por exemplo, o livro do Paradella e os colaboradores dele sobre DINSAR. Eles já começam o livro falando sobre o potencial que existe mineral na Amazônia e que isso precisa ser explorado de alguma forma, então buscar sustentabilidade para isso. Mas aí você vê que as pessoas... Teve gente que virou para mim dizer, eu estou preocupado com a quantidade de energia sobre fauna e flora. Cara, essa energia é muito menor do que a energia que vem do sol.
A energia você de recebe radar. Todo dia.
Exato, a energia de radar é tão baixa. A frequência é tão baixa que você recebe muito mais energia do sol. As plantas sofrem muito mais com radiação eletromagnética do tipo luz visível, infravermelho próximo e de ondas curtas do que nas micro-ondas. Ah, porque os caras falam, forno de micro-ondas. Pô, forno de micro-ondas, o procedimento é vibração de água para aquecer. Aí as pessoas falam, não, vai gerar câncer. E eu tenho gente na minha família que até hoje não tem forno de micro-ondas, porque deve ter parte, né? Deve ter parte. Pô. Você botar um equipamento como esse, que aquece o negócio sem fogo,
pô. É, magia.
No século XXI, né, meu amigo? Então, a gente vê uma situação como essa, é muito complicada. Mas eu recebo, e aí eu falo com você, uma coisa que me chama muita atenção e talvez seja uma das questões mais complexas. E essa semana, um aluno muito querido, que eu considero já amigo, porque está com a gente há muito tempo, me mandou uma mensagem, assim, abrindo o coração e dizendo: professor, eu tenho muita dificuldade de entender isso. E eu entendo perfeitamente, porque não é uma demanda só dele, que é entender a faixa do espectro, do fluxo radiante refletido no azul, no verde e no vermelho, e o filtro de cores, que é outra história.
Exatamente. Né?
Então, assim, são questões que eu acho que é muito legal a gente retomar. Essa questão do PDI do 0 ao 100 vai ser o evento que nós vamos fazer. Serão 2 dias, provavelmente, um para software livre, o outro para programação, e a gente poder, com isso, contemplar. Estou muito satisfeito porque a gente hoje, né, conseguiu criar uma cultura na questão dos dados SAR, e isso tem se multiplicado, eu tenho visto muito resultado interessante. Nós estamos num processo ainda de finalização das gravações, dos módulos, ainda vai levar um tempinho, mas a gente está sempre atualizando os nossos cursos. Então, por exemplo, agora para o PDI-SL e para o PDI-PY, a gente vai lançar aulas, porque agora os dados estão vindo já pré-processados, já corrigidos para os efeitos atmosféricos. Então, a gente precisa atender essas demandas. E muitas vezes a gente encontra esse tipo de discussão também, que é uma questão, aí não é uma questão conceitual, mas é muitas vezes não entender o tipo de dado que você está trabalhando. Ah, eu baixo aqui no USGS, né? Eu baixo aqui no site da ESA e está tudo certo. Cara, mas você tem que entender qual é o formato, qual é o tipo de processamento que foi feito para chegar até você. Para você chegar àquela unidade, o que você precisa converter? Qual é o fator de conversão para isso? Para você poder trabalhar com...
Se tem alguma documentação do sistema sensor.
Exato. Eu me recordo com isso, Gustavo, uma coisa que sempre foi uma característica minha. Eu sou um cara que leio manual. Eu tenho esse hábito. Eu não ligo um equipamento sem ler o manual. Eu tenho... E pode ser uma cafeteira, pode ser uma torradeira.
Uma televisão.
Sem ler o manual. Aí as pessoas falam, não, liga aqui. Tá... Cara, se tem um manual, se tem o como fazer, quais são as potencialidades que você tem naquele equipamento, entenda. Por isso que a gente criou o curso Sistemas Sensores, para as pessoas entenderem como é que os dados são adquiridos, como é que os dados são calibrados. É o manual. De forma simplificada, né? É um livro virtual, mas ele é um manual de como funciona. Então, assim, a gente ter isso muito claro, da compreensão, da necessidade. Eu queria começar, Gustavo, se você me permite, trazendo a definição clássica de sensoriamento remoto, que talvez os nossos ouvintes não conheçam, porque todo mundo ouve, tudo bem, a aquisição de dados sem o contato físico direto entre sensor e alvo. Mas o termo que foi cunhado nos anos 60 por Evelyn Pratt, que foi descrito para designar os instrumentos e as técnicas que possibilitavam naquela época a obtenção de imagens de um objeto a uma distância remota, ela definiu como sendo o conjunto de técnicas relacionadas à aquisição, processamento, análise e interpretação de imagens obtidas de qualquer objeto ou fenômeno da superfície terrestre ou mesmo planetária sem que haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. Então, veja, é uma definição muito ampla, mas que trata da aquisição, então nós estamos falando de sistemas sensores, depois o processamento, depois de processar a análise dos resultados e a interpretação das imagens de qualquer objeto ou da superfície terrestre ou mesmo planetária. Porque existe, e as pessoas muitas vezes se esquecem, de sensoriamento remoto de orbes celestes, de planetas, de estrelas. Nós falamos aqui quando tratamos de interferometria e recentemente citamos também, né, os estudos em Vênus e depois na Lua, utilizando o radar, a compreensão da superfície. E o fundamental nessa questão é o seguinte: se a gente pega essa definição científica, tem uma chave ali que é extremamente importante para a gente avaliar. sem que haja um contato físico do sensor com o objeto. Para isso, qual é a exigência que a gente tem que ter para que isso aconteça? A ausência de matéria no espaço entre o objeto e o sensor. Então, sem que haja um contato físico, por exemplo, as pessoas que nos assistem no videocast, seja no Spotify, seja no YouTube, elas nos veem aqui conversando, né? Cada um na sua janelinha, porque nós estamos em espaços distintos, num encontro virtual. Isso é possível porque existe a possibilidade de uma distância e não há um contato físico entre o sensor e o objeto. Qual é o sensor? A webcam. Se eu meto o dedo na webcam aqui e toco ela, o contato se estabelece e a informação se perde, ou seja, você não vai ver mais nada, talvez o meu dedo. Então, a primeira exigência é a ausência de matéria. Como consequência dessa ausência de matéria, a informação do objeto, no caso eu ou você que está sendo visto na sua webcam, essa informação ela tem que ser possível de ser transportada pelo espaço vazio. Ela pode caminhar supostamente no vácuo. E o processo é um elo de comunicação entre o objeto e o sensor, que é justamente o tema do nosso podcast de hoje, radiação eletromagnética, que é a única forma de energia que é capaz de trafegar pelo vácuo.
Exato.
Então, se a gente fizer uma... Só para finalizar, se a gente fizer uma definição científica, eu particularmente não gosto de dizer que sensoriamento remoto é técnica, porque existe algo que confere cientificidade, que é a espectroscopia. A gente já vai falar sobre isso. Então, sensoriamento remoto é uma ciência que estuda a interação energética da radiação eletromagnética com os materiais terrestres e do espaço sideral. Ponto. Essa, para mim, é a definição que eu utilizo nas minhas aulas. Eu parto da definição da Evelyn Pratt, de 1960, como técnica, que eu acho extremamente elegante, rebuscada, mas faço essas considerações sobre exigência, sobre consequência e sobre processo, para chegar a uma definição de uma ciência que estuda a interação energética da radiação eletromagnética com os materiais terrestres do espaço sideral. Aí a gente volta àquela questão do radar. A energia e a interação dessa energia com a superfície, no caso das micro-ondas, como a energia é muito baixa, é uma informação do comportamento elétrico da superfície, da permissividade elétrica dessa superfície e da rugosidade dela. Então, por quê? Porque tem pouca energia aí.
Sim. É, eu acho que a questão é que o que eu costumo ouvir muito é que, para a gente, tudo, né, que nós conseguimos ver é luz. Né? E aí, por luz, às vezes a gente entende uma emissão qualquer, uma lanterna, sei lá, um farol, coisas do tipo. Né? Uma coisa que ilumina.
O que a gente consegue enxergar é pouco, né, no espectro. É
sim,
pequenininho.
Sim.
E o mundo é muito mais amplo.
Isso. E aí as pessoas tendem a associar luz a algo que está iluminando, que está tirando a escuridão. Né? Uma vela, enfim.
Sim,
e
sim.
Sendo que luz é o comportamento, né? São essas distintas faixas espectrais. Tá? Então, você tem, se você fosse ser rigoroso matematicamente, você tem infinitas faixas ali que você pode utilizar, e cada porção desse espectro, dessas diversas ondas, cada porção dessa vai interagir de uma forma diferente com o espaço, a coisa que ela tocar. Né?
Exato.
Então, nós já tratamos de questões técnicas do tipo a luz é a oscilação de dois campos, né? Um elétrico e um magnético, o elétrico de maior magnitude, e eles estão sempre perpendiculares, né, entre si, então é uma coisa que vai girando. Né? E isso, na perspectiva de quem está olhando, do observador, vem numa forma ou elíptica, ou circular, ou mesmo
linear.
Um pouco linear, né? Isso depende do filtro que você usa, mas a gente já falou sobre isso nos episódios de radar. Então, se você quiser dar uma voltadinha ali na nossa última série. Mas aqui o que a gente está tentando trazer é a essência. Uhum. Né? O que que acontece? A luz, ela tem esse comportamento, essa propagação, né, de forma ondulatória, levando onde essas ondas elas carregam, né, as nossas partículas, que são os fótons.
Isso.
E daí surge essa noção da dualidade onda-partícula. É onda ou é partícula? É os dois. Não vou entrar
no... Tem coisas que você explica bem no modelo ondulatório e tem coisas que você explica bem no modelo corpuscular, esse das partículas, né?
Isso.
Então, importante assim, entender que nessa onda que se propaga um campo elétrico perpendicular a um campo magnético, você tem partículas de energia que caminham ali e que são, né, partículas que são absorvidas, que são emitidas e que são retroespalhadas pela superfície. Tudo depende da faixa do espectro, tudo depende da fonte de radiação, né, para a gente poder trabalhar com dados de sensoriamento remoto.
Isso. E, assim, não vamos entrar no porquê da dualidade, que isso é uma coisa que entra muito na mecânica quântica e tal, mas são questões, igual você falou, a gente consegue explicar alguns fenômenos por uma abordagem e outros por outra, né? É igual física quântica e física newtoniana, né? Uhum. Física das grandes coisas seria a newtoniana, das pequenininhas seria a quântica, né? Uhum. Bem resumido. Mas a ideia, o que a gente quer capturar é essa, o que interessa para a gente é essa interação, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente parte para o que chamamos da faixa do visível, né? Do visível porque nós conseguimos enxergar com os nossos sistemas sensores aqui, né? Os nossos olhos, e isso em todo um conjunto com o cérebro e todas as estruturas, cones, bastonetes, a coisa toda, que vão captar essa luz, né, que a gente chama de faixa do visível, que ela cobre uma pequena região do espectro eletromagnético como um todo. E o porquê disso tem uma explicação biológica, porque isso está ligado à emissão de radiação pelo próprio Sol.
É isso, mas também aos detetores que a gente tem nos nossos sistemas.
Sim, sim. A evolução para chegarmos a esse ponto, né? Bom, nós enxergamos muito bem nessa faixa específica, é por conta da própria emissão dessa radiação nessa faixa, aqui na superfície, no planeta Terra, do Sol.
Exato, né? É uma adaptação biológica para a gente enxergar a principal fonte, né? A principal fonte de radiação eletromagnética. Mas eu queria fazer um comentário, que talvez, não sei se eu já comentei isso com você, e eu acho que é interessante a gente comentar isso com a nossa audiência. Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que enxergam o campo energético dos indivíduos. Todo material acima de zero Kelvin, ou seja, acima de menos 273,15 graus Celsius, né? Menos 273,15 graus Celsius, emite radiação, emite energia. Né? O zero Kelvin seria o zero absoluto, aí para de vibrar e aí para de emitir energia. Muito bem. Tem pessoas que veem o campo energético das pessoas. E aí muitos dizem, são fenômenos mediúnicos. Não. São pessoas que enxergam na faixa do ultravioleta. Ou seja, ao invés de começar de 0,4 micrômetros, onde começa a região da luz azul, eles enxergam um pouquinho antes. Então eles captam, e essa é uma parte tão importante, que o ultravioleta é utilizado justamente para ver a dinâmica solar. Essa faixa do espectro, os observatórios do Sol veem, né, muitos na faixa do ultravioleta.
Sim.
Aliás, quando você pega as bandas do Solar Dynamic Observatory, por exemplo, elas são apresentadas em angstroms, 10 a menos 10 do metro.
Bem pequenininho. Né?
Bem pequenininho. E eu tive uma estudante que foi me orientando de mestrado, inclusive, que ela tinha essa possibilidade, essa potencialidade de enxergar o campo energético. Então, às vezes, ela chegava para mim e dizia, professor, fulano de tal está doente? Eu dizia, por quê? Não, porque o campo dele está irregular, tem umas falhas e tal. E ela via em cores esse campo energético. E depois, aí eu fui, claro, fiquei super curioso e tal, fui estudar. E aí cheguei, né, a alguns autores que diziam, os indivíduos que têm a percepção de um pouco, principalmente nos cones azuis, né, você tem ali uma anomalia, né, porque é fora do padrão normal, é uma anomalia, então eles enxergam. E ela dizia que o meu campo energético era azul, né, em volta e tal. Aí ela ia descrevendo, e era muito interessante essa questão, porque quem trabalha com sensoriamento remoto é uma variação no detetor, né? É uma mudança de filtro para isso. E quando começaram os drones, na época ainda que se chamava de VANT, né? Veículo aéreo não transportado, quase não sai, a gente tinha para os drones, né, normalmente câmeras RGB, os primeiros. Até hoje você tem drones com câmeras RGB, mas depois você tem a possibilidade de colocar um gimbal e colocar outros sistemas sensores, os mais variados, de LiDAR, a SAR, enfim, você tem câmeras hiperespectrais, o céu é o limite. A miniaturização é o limite. E aí, mas quando a gente fez os primeiros trabalhos, isso, poxa, já são mais de 10 anos, eu diria. Eu tinha um estudante que tinha uma empresa incubada na universidade e ele comprou nos Estados Unidos uma câmera, câmeras dessas digitais, Nikon, Canon, sei lá qual era a marca, e os caras abriam, mexiam no filtro e ela virava NIRGB, porque todas as câmeras têm a possibilidade de visualizar no NIR, mas é colocado um filtro para que ela fique RGB. Então ele tinha a mesma câmera RGB no drone e, ao contrário, ele tinha uma NIRGB. Aí a gente tirava as fotos, fazia registro imagem em imagem, fazia a decomposição e criava uma RG, uma NIRRGB, né? Em que a gente tinha as quatro faixas do espectro para trabalhar com índice de vegetação. O problema é que nessa mudança você não tinha as funções de ganho dos detetores, então você não via as funções espectrais, e aí você não conseguia reamostrar seus dados, por exemplo, de espectros, né, de campo, você não conseguia remostrar para as funções da câmera para fazer comparações. Então, era uma coisa meio artesanal, meio mambembe, e que a gente tinha sérios problemas. Hoje isso já se resolve, tem várias câmeras.
Sim, com Sequoia.
Sequoia, que usa... outro dia a gente estava trabalhando, não me lembro qual era a marca... mas era... inclusive, foi o Jeff que mandou para a gente, que tinha lá as bandas, inclusive com Red Edge. E eu achei muito legal, uma multispectral com NIR, com Red Edge, para índices de vegetação. Sim. Muito bacana.
A ideia, eu acho que o que o ouvinte tem que pescar aqui é a interação. A gente precisa entender como... Que essa onda, naquela porção específica, naquela faixa específica, seja do visível ou não, a gente vai entrar já na que vem depois do visível. Inclusive, é uma coisa legal da gente mostrar quando você falou do ultravioleta, né? As coisas, o espectro, geralmente, ele é colocado assim para a gente do nível de mais energia para o nível de menor energia. O nível de mais energia, o comprimento de onda é bem pequenininho. Por exemplo, ultravioleta, ele está acima da região do violeta. Ele tem um comprimento de onda pequenininho. E o ultravioleta, ele tem uma energia forte, né? Tanto que chega a ser... algumas porções do ultravioleta, elas são nocivas para a gente.
E são todas bloqueadas. Se você pensar no ultravioleta, você tem três grandes regiões. O UVA... que parcialmente chega até nós, que são os maiores comprimentos de onda, o UVB, que é intermediário, e o UVC, que é o de mais alta frequência, esse é todo bloqueado pelo ozônio estratosférico. Sim. E aí o que, que acontece? Como parte do UVB e do VA passa, você vê normalmente nos filtros solares, nas lentes de óculos escuros, anti-UVA, anti-UVB. Mas a região C, ela tem tanta energia que ela pode gerar efeitos cancerígenos.
Sim.
E é muito interessante. Eu não sei se você já viu um vídeo que eu uso em aula com uma certa frequência, mas mais na graduação. É uma câmera visível e uma câmera no ultravioleta. E eles fazem as filmagens das pessoas na rua para mostrar como a pele vai degradando à medida em que a pessoa vai envelhecendo e tal, né? E aí eles fazem, num determinado experimento, a aplicação do filtro solar. E é interessante porque o filtro solar ele simula a superfície da sua pele. Ele cria uma camada como se fosse a sua pele, só que ela, na faixa do ultravioleta, numa câmera ultravioleta, você fica com a pele preta, de cor preta, para bloquear a radiação. E aí a radiação chega, ela é toda absorvida por esse filtro e as ligações entre os elementos desse filtro vão se rompendo. Por isso que, de tempos em tempos, você precisa passar uma nova camada. Eu nunca passo. Eu passo a primeira quando eu vou para a praia e eu tenho preguiça de passar. Mas é uma irresponsabilidade da minha parte, uma preguiça e tal. Tem que renovar e tal. Eu adorava quando tinha aqueles de esporte que você ficava branco, né, e tal, entrava dentro d'água, não saía, você ia tomar banho, não saía, você se esfregava, não saía, porque aí você não precisava renovar.
Não precisa passar de novo.
Exato. Mas é muito legal isso, você que ele
está funcionando
como um bloqueador, né?
Sim, e entender esses níveis de energia, né? Inclusive, existem comprimentos que estão acima do ultravioleta, raios gama, por exemplo. E aí isso... Sim, o raio-x também.
Né? Quando você vai fazer uma... Eu estou te interrompendo horrorosamente,
não,
desculpe, meu amigo, mas é porque eu vou me lembrando das coisas. Eu tenho uma densidade óssea muito grande, né? Eu tenho ossos muito largos e uma densidade óssea, principalmente em dentes, muito intensa. E uma vez eu fui fazer um raio-x para ver, né? Ou como dizia antigamente, fui bater uma chapa para ver se tinha infiltração, né? Porque eu ainda sou da época da amálgama, né? Enfim, os caras vinham com picareta e tal. Quando eu era criança, eu tinha pavor. Até hoje não gosto muito. Mas aí tinha um dente que estava assim, sensível e tal, eu fui fazer. Aí o cara fez o raio-x e disse... E eu, pô, da área de sensoriamento remoto, ligado no que o cara estava dizendo. Não consegui ver dentro do dente. Deixa eu aumentar a frequência desse raio-x para ele entrar um pouco mais, para a gente ver se está com infiltração. Falei, olha só, ele está mexendo na frequência, ou seja, ele está reduzindo a distância de uma crista a outra, ou o tamanho do ciclo de onda, porque em radar a gente prefere, ao invés de falar, né, da distância de uma crista a outra como comprimento de onda, o ciclo, né? Ou seja, um pico e um vale. E quantos ciclos por segundo para você definir aí o hertz, né, a frequência. E aí ele diminui, ele aumenta a quantidade de ciclos que passam por tempo. Com isso, ele tem mais energia, porque mais fótons caminham nessa onda e ele consegue entrar mais no dente, sem precisar furar nada e tal. Ou seja, mas é claro, como é uma radiação de altíssima frequência, essa sim é problemática, não a do radar. Aí o cara vai para trás de uma parede de chumbo, ou ele sai da sala, e eu fico com um avental de chumbo, me protegendo também dessa radiação de alta frequência, que é raios gama, depois é raio-x. Raios cósmicos, né? Raios gama, raio-x, aí começa. Aí depois vem ultravioleta e a luz visível, que é onde a gente está, mas falando do ultravioleta também.
Então, dá esses níveis de energia tendo como base, como centro, vamos dizer assim, a região do visível. Uhum. E a questão da interação, ela é muito importante e costuma pegar muita gente que está iniciando pelo seguinte: intuitivamente, no mundo real aqui, fora dos computadores e processamentos quaisquer de imagem, a gente tende a pensar sempre em reflexão, né? a sua camisa vermelha, porque ela está refletindo essa porção de energia, a porção do vermelho. Uhum. Só que no sensoramento remoto, o pensamento é inverso. A sua camisa vermelha, porque ela está absorvendo no azul e absorvendo no verde.
Exato.
E aí, refletindo o vermelho. Ou seja, a absorção para a gente que é importante. Seja você no sabe, visível ou não.
Você sabe, Gustavo, quando eu escrevi um artigo para o blog, né? A gente precisa retomar o blog, sim, porque ali são reflexões muito legais, que virou uma aula dentro do sistema sensores, que é a diversidade dos os diferentes pensares, melhor dizendo, em sensoriamento remoto. E é justamente isso. Quando a gente trabalha com fotogrametria, com fotografia, sistemas RGB, a gente pensa sempre em reflexão. Sempre. E é comum a gente falar, ah, os alvos estão refletindo assim e tal. Quando você vai para o multiespectral, você já começa a mudar a sua forma de pensar para a absorção. E quando você vai para o hiperespectral, aí é condição. Você precisa pensar a absorção. Então, quando eu vejo, por exemplo, um solo amarelo, ele é amarelo não porque ele está refletindo no amarelo. Essa porção refletida não me traz informação. Mas a feição espectral, ou seja, a banda de absorção na região do azul, é que vai dizer quanto eu tenho, por exemplo, de goetita, que é um hidróxido de ferro. Então, a gente começa, quando a gente trabalha com hiperespectral, a gente muda a forma de pensar. Uma vegetação é verde, como você bem salientou, a camisa vermelha, mas a vegetação é verde, vamos pegar um alvo que muita gente conhece, né, e que percebe isso. Tem gente que não percebe justamente por problemas nos cones, quando tem a questão do daltonismo, que é um tema que a gente já tratou algumas vezes aqui no episódio. Sim. Inclusive, agora no simpósio, eu estou com um trabalho com a professora Camila, que foi minha aluna, e o seu aluno que tem acromatopsia, ou seja, ele não enxerga cores, e trabalhou com dados SAR e fez classificação de imagens de dados SAR para a cobertura do solo, usando uma metodologia que ela propôs. O trabalho dela foi aprovado e vai estar publicado agora nos anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Muito feliz com isso. Mas a vegetação ela é verde justamente por causa das absorções. São as absorções, sim, que vão nos interessar.
Sim.
Agora, você tocou num ponto que eu acho que é interessante, eu acho que a gente pode expandir um pouco o nosso olhar em direção ao infravermelho. E aí eu chamo atenção para um detalhe. Você falou sobre a gente enxerga normalmente e tal, então a gente tem uma compreensão do que a gente está enxergando dos nossos olhos. Perfeito. Mas a questão é interessante quando a gente pensa nesse aspecto, é porque a descoberta da faixa além do visível, ou do ultravioleta, se deu justamente quando perceberam que existia algo além da faixa em que se enxergava. Né? A gente tem... eu preciso me lembrar o nome, porque, assim, infelizmente, eu tenho... deixa eu ver se eu acho aqui. Eu creio que sim, talvez no histórico. Claro, claro. William Herschel, Sir Frederick William Herschel, 1800. O experimento do Herschel é um experimento fantástico, em que ele percebeu o seguinte: ele montava uma questão de triplicata, ele botava três termômetros, e ele ia, a partir de um prisma de Newton, ele fazia a decomposição da luz branca em faixas distintas do espectro, e ele foi fazendo um experimento a partir de uma base móvel em que ele media a temperatura no azul e em todas as faixas do arco-íris, né? As faixas diversas, até o vermelho. E ele ia percebendo um aumento de temperatura, né, à medida em que ele se deslocava. E quando ele sai da faixa iluminada pelo prisma, ele percebe que a temperatura continua aumentando. E aí ele falou de uma faixa em que seria o infravermelho.
Abaixo do vermelho.
Exato. Só que a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva, né, é o início do espectro do visível é o violeta, então você tem o ultravioleta, termina no vermelho e você tem o infravermelho, né? E aí a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva que é tanto refletido como emitido. E aí a gente entra dentro da faixa dos sistemas sensores óticos refletidos e dos sensores óticos emitidos, que é uma das faixas pouco exploradas no sensoriamento remoto, que é a faixa do termal. E isso. É muito interessante a gente trabalhar com isso, porque a gente começa, a gente pensa em radiação eletromagnética, e a gente fala sobre isso nos cursos todos nossos. A gente fala sobre esses fundamentos desde o PDISL, que é o nosso primeiro curso de 2019. Depois a gente fala sobre isso no PDI PAI. Depois a gente continuou falando sobre isso no PDI, no sistema sensores. E agora no PDI SAR a gente teve que, inclusive, aprofundar, porque a gente ia trabalhar com polarização e com campo elétrico e com uma série de questões associadas ligadas à amplitude e fase que precisavam ser esclarecidas. Então, nós retomamos os estudos de Maxwell, né, os estudos, né, que embasaram, porque o que Maxwell
Faraday, Hertz.
O que ele fez foi justamente juntar a compreensão que existia desde Newton, né, e trazer Gauss, Faraday, Ampère, juntar toda essa moçada, e depois você tem Hertz, né, comprovando essas questões, enfim. E a gente tem vários pensadores. Não é um intuito nosso falar sobre isso, mas quando a gente começa a pensar, por exemplo, no infravermelho, o experimento do Herschel é sensacional. E ele, inclusive, é reproduzido em várias escolas, tem algumas brincadeiras nesse sentido para a gente simular, né, os sistemas. E aí a gente vai ter, como você falou, do sistema modelo ondulatório do Maxwell, né, e depois Planck percebendo que algumas coisas não eram explicadas por Maxwell, né, alguns fenômenos da interação da radiação com a matéria não eram totalmente explicados, e aí ele vai para o modelo corpuscular, que é a natureza dual da radiação eletromagnética. Mas essa faixa do espectro óptico emitido é uma faixa encantadora, encantadora.
Sim. Tem muita potencialidade.
É.
Eu acho que...
Não só para a gente trabalhar com essas questões, mas para a gente entender também os sistemas de micro-ondas passivo.
Sim,
a parte passiva de sensoriamento remoto, que é muito utilizada para compreensão de dinâmica de ventos, de oceanos, de umidade de solo, de salinidade, é muito explorada e tem muito a ver com um conceito básico nessa faixa, que é a emissividade. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão a gente teria aqui um episódio específico sobre emissividade, mas vamos avançando. Sim. Nesse sentido.
Eu acho que, assim, inclusive, quando você pega uma pessoa que acabou de entrar nessa questão de entender os princípios físicos do sensoriamento remoto, e você fala infravermelho, ela vai linkar com termal.
Direto.
Por conta da questão de televisão, filme e tal, né? Que sempre mostrar a câmera infravermelha, o cara tá vendo calor ali e tal. E o infravermelho termal é uma faixa que tá bem depois do infravermelho que a gente costuma utilizar por conta de aplicações de monitoramento da vegetação, né?
E do solo também.
E de solo, a gente costuma utilizar porções que estão próximas, mais próximas ao vermelho. Por isso que alguns esquemas, né, algumas equações que tratam de modelar espectralmente a vegetação utilizam o infravermelho próximo de quem? Do vermelho. Uhum. E o vermelho. Né? E aí por que essa questão? A gente vai detalhar, vai ter um episódio específico de modelagem espectral. Para quem está esperando aí o tal do NDVI, NDWI, N isso, N aquilo, NBR, pode ficar tranquilo. Porque a questão aqui é você entender a relação entre a atividade fotossintética da planta, né, da folha ali, das estruturas da vegetação, com a radiação eletromagnética. Olha só, desde quando a gente é criança, a gente aprende o quê? Para fazer fotossíntese, a planta precisa da luz do sol. Né? Uhum. Ela precisa dessa radiação eletromagnética.
Só é que ela a base precisa da cadeia alimentar, né?
Exatamente.
É a produtividade primária.
Só que ela precisa de porções específicas do espectro eletromagnético.
Porque são eventos quânticos. Ocorrem isso. Sempre nos mesmos comprimentos de onda, né?
Bonitinhos. Exatamente. E aí as estruturas ali, clorofila A, clorofila B, e toda aquela coisa que o pessoal da biologia, carotenos, que o pessoal da biologia e engenharia florestal manja muito, essas estruturas vão utilizar os comprimentos, basicamente, né, do vermelho, do azul também, né, mas vai utilizar bastante o do vermelho, e o do infravermelho próximo, não. Isso significa o quê? Que você vai ter uma absorção de energia na porção do vermelho, porque ela vai precisar dessa energia para, né, sobreviver, para fazer realizar o processo de fotossíntese, e a porção da energia logo após a faixa do vermelho, ela simplesmente reflete, porque ela não vai precisar. E aí a gente consegue modelar.
Então, como isso. Você tem uma absorção e uma reflexão, e isso
você
varia...
Você consegue modelar.
Exato.
Você Exato. Modela com mais, com mais facilidade. Agora vejam, o processo, né, um processo biológico, está intimamente, diretamente ligado com radiação eletromagnética. E assim, a gente está limitando aqui ao que o pessoal da área ambiental, né, se não fosse assim ia ser complicado, mas conhece, que é a vegetação. Uhum. Então, os processos de vegetação, eles são muito conhecidos e eles são bons exemplos desse link entre você conhecer o espectro eletromagnético, como funciona cada região, né, e como ele vai interagir com cada alvo. Né? Uhum. Então, a gente já falou aqui que existem N porções de infravermelho até você chegar, por exemplo, no infravermelho termal, né, no espectro Exato. Emitido. Certo? Uhum. Então, você pode verificar questões mineralógicas de solo, tudo isso via porções do infravermelho. E são porções que a gente não enxerga, né? Uhum. Mas aí, a partir do advento tecnológico do processamento digital de imagens, você consegue linkar aquela resposta espectral em uma faixa que o ser humano não consegue enxergar biologicamente. Você consegue linkar aquilo com um filtro de cor. Você uhum. agrega uma cor que a gente consegue ver em um produto que contém níveis de intensidade daquela radiação, em termos de reflexão e absorção. E aí, por isso que a gente consegue evoluir tanto em termos de modelagem, classificação, outras questões de espaço de atributos, que a gente vai falar também no episódio mais à frente. Mas isso é um conceito, é um processamento que hoje em dia é simples, né? Uma simples composição colorida, né? Você vai juntar ali diversas informações espectrais em uma única cena, uma única imagem, com o objetivo de evidenciar algum alvo. Então é um processamento super simples, é o básico do básico do básico em processamento digital de imagens. Você só consegue isso, que inclusive te traz resultados absurdos, você só consegue isso por meio, né, por conta dessa interação da radiação eletromagnética, inclusive em faixas que nós não enxergamos. Então é importante a gente entender que existem N faixas que a gente está mais acostumado, porque lidamos com ela todos os dias, né? A faixa com que a gente enxerga, uhum. e faixas que trazem um potencial absurdo, mas que estão fora desse range, desse intervalo que a gente consegue enxergar. Mas que por meio de tecnologias, de criação de sensores e tal, que inclusive a gente vai detalhar isso no próximo episódio, né? Como que essas imagens são geradas? Que tipo de filtro, de substância eu tenho que ter para, por exemplo, eu querer pegar só a porção do infravermelho, né? Enfim, uhum. a gente vai detalhar um pouquinho disso também. Mas por conta dessa tecnologia, a gente consegue entender que alguns alvos, inclusive, eles interagem muito melhor e são muito mais separáveis, né? Assim, entre algumas aspas, são muito mais separáveis em porções que estão fora do visível. Né?
Exato. E aí eu me lembro, quando você está falando aí do infravermelho, que além do Herschel, né, que descobriu o infravermelho próximo, a gente tem uma figura extremamente importante, que é a Virginia Norwood. A Virginia Norwood foi a engenheira que propôs o multispectral scanner do Hertz-A, né, do conhecido hoje como Landsat 1. A RCA, que era uma empresa de televisão, fez uma campanha muito tensa, muito intensa, junto à NASA, para que os sistemas do Hertz-A fossem todos do tipo RBV, Return Beam Vidicon, câmeras de televisão para observação da superfície. E ela criou um sistema, inclusive levou isso a campo, fez imagens de superfície. A gente usa isso, por exemplo, na aula 3 de multispectral do curso Sistema Sensores, a gente fala sobre isso. E ela mostra a utilização do infravermelho próximo. E ela bancou, né, esse processo, isso acabou entrando, e até hoje, os sistemas multispectrais, a gente tem uma dívida histórica com a Virginia Norwood, que é chamada de mãe do Landsat. Quando o Landsat 9 foi colocado em órbita, ela foi convidada pela NASA para assistir. Ela já é uma senhorinha aí dos seus quase 90 anos, por aí, se bobear está nessa faixa, mas ela foi a pessoa que propôs o multispectral scanner. E aí a gente tem as bandas 4, 5, 6 e 7, que são as bandas do multispectral, que dali surgiu, porque você tinha a faixa do infravermelho contemplada, a RBV não tinha isso, era só RGB, era só uma observação por câmera de televisão. E aí a gente passou a ter, já nos primeiros eventos que foram sendo organizados para divulgação das potencialidades e resultados dos projetos de pesquisa com os dados Hertz-A, né, a gente tem o surgimento do NDVI, do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que não tinha esse nome e é uma das primeiras fake news que a gente tem em sensoriamento remoto. Tem um artigo no blog sobre isso, a improvável relação entre NDVI e fake news, que é um episódio aqui do podcast que eu detalho essa questão. Nessa época, o Gustavo ainda não dividia a bancada comigo, mas os meus devaneios filosóficos, né, que de vez em quando geram bons artigos, eu curto muito, são episódios que eu gosto muito de ouvir. Então, a gente não pode esquecer da Virginia Norwood, do trabalho que ela fez no Half Dome, no Parque de Yosemite, isso em maio de 72, para mostrar que funcionava e que a gente teria ali imagens multispectrais com muita eficiência. Depois disso, Landsat foi avançando para o Thematic Mapper, depois o Enhanced Thematic Mapper, que não chegou a atingir a altitude de órbita do Landsat 6, depois o ETM Plus, depois o OLLI, agora o OLLI 2, e tudo isso reflexo de alguém que, por não saber que não podia, foi lá e fez, né? É justamente essa questão.
Exato.
Queria fazer um comentário com relação ao infravermelho, e aí entra um aspecto que eu acho que é interessante, que é uma das questões conceituais importantes quando a gente pensa em radiação eletromagnética. Tem quatro carinhas que são extremamente importantes quando a gente está falando de radiação eletromagnética, né? Que a gente não pode deixar de contemplar, que seriam indivíduos que tratariam das questões com um pouco mais de detalhamento, especificamente as questões relacionadas às fontes de radiação. Uhum. E esses quatro caras são Willem Wien, Joseph Stefan, Ludwig Boltzmann e Max Planck. Esses quatro caras são três leis, são as leis da radiação térmica. A lei de Wien nos diz que o Sol quente é muito mais azul do que a Terra mais fria. A lei de Stefan Boltzmann nos diz que muito mais energia vem do Sol do que da Terra. E a lei de Planck nos dá a forma das curvas. E aí a gente entende o seguinte. Quando a gente pensa na integração desses três, dessas três leis, a gente percebe o seguinte. Wien mostra que o pico, o comprimento de onda principal de uma fonte está relacionado à sua temperatura. Então, como o Gustavo disse, o Sol é uma boa fonte na faixa do visível, porque na temperatura do Sol, o pico de reflexão que a gente vai ter, ou de incidência, melhor dizendo, de radiação, é a região do azul, é o início da faixa do visível. A lei de Stefan Boltzmann nos mostra que uma fonte mais quente como o Sol tem muito mais área embaixo da curva, ou seja, muito mais energia, muito mais quantidade, intensidade de radiação do que uma fonte mais fria como a Terra. E a lei de Planck, ela dá o formato porque Planck estudou o comportamento do corpo negro, da emissão do corpo negro, que seria um corpo teórico 100% absorvedor. Quando a gente junta essas três leis, a gente começa a perceber uma coisa interessante. Quando a gente está trabalhando com alvos quentes, como é o caso de uma erupção vulcânica, de uma frente de fogo, que normalmente tem 800 Kelvin de temperatura, o pico dado pela lei de Wien, né, o comprimento de onda máximo dessa fonte que está a 800 Kelvin, é 3,6 micrômetros. Ou seja, saiu do infravermelho de ondas curtas, que vai até 2,5 micrômetros, mas ainda não entrou nos 8 micrômetros, que é a janela atmosférica das fontes termais. Ele está ali em 3,6. Quando a gente vai para a Terra, superfície normal, sem anomalias termais, a gente tem o nosso pico, que é uma fonte de 300 Kelvin, o nosso pico é em torno de 10 micrômetros, para ser mais exato, 9,6 micrômetros. Aí, quando você pensa num sistema como o TIRS, que é o sistema do Landsat, ele tem a sua faixa de operação na banda 10, ali em torno de 10 micrômetros, 11 micrômetros. E a banda 11, um pouquinho mais à frente, comprimentos de onda um pouco maiores. Aliás, uma coisa interessante, Gustavo, que é comum a gente perceber, é que as pessoas não sabem por que tem uma banda 10 e uma banda 11, por que dividiram. E se a gente usa essas leis da radiação térmica, a gente entende que a banda 10 é para alvos continentais, os alvos mais quentes, e a banda 11 para alvos mais frios, os oceânicos. Então, um dos parâmetros mais importantes na análise meteorológica e climática global chama-se temperatura de superfície do mar.
Sim. É, né? Aí que vai ditar El Niño, La Niña, né?
Exato. As oscilações multidecadais dos oceanos, que são os principais drivers de manutenção de temperatura no planeta. Né? Lembrando que o vapor d'água é o principal gás de efeito estufa. E aí, a gente percebe que muitas vezes a gente vê pessoas tentando avaliar o comportamento térmico de uma frente de fogo, né? uma área que está em incêndio, expandindo, aquela frente que está pegando fogo, usando o Landsat. Aí você vai fazer a variação de temperatura daquele dado para temperatura de brilho e tal, e aí você chega ali em torno de 90 graus. Cara, 90 graus nem ferve água no nível do mar. Pois é. Os caras, pô, mas uma frente de fogo? Cara, uma frente de fogo é 500 graus. Um fogo ativo, 500 graus. Eu fiz trabalhos com um aluno meu que era bombeiro, oficial do Corpo de Bombeiros aqui de Brasília, e nós trabalhamos com incêndio subterrâneo. Eu tenho artigos sobre incêndio subterrâneo, né, em turfa, turfeira, a estrutura, matéria orgânica, se debela o fogo em cima e continua pegando fogo embaixo. E é um problema porque os brigadistas e os bombeiros estão indo a campo e aquilo colapsa, e o cara cai num ponto que está em 500 graus, 450, por aí. E aí a gente percebe o seguinte, existe uma faixa entre o espectro óptico refletido e o início do emitido, que é o infravermelho médio, que é entre 3 e 5 micrômetros. Então, se o seu sistema sensor não tem uma banda entre 3 e 5 micrômetros, você não vai medir anomalias térmicas. Se você pegar o portal Queimadas do INPE, que tem 14 sistemas sensores avaliando os focos de incêndio, todos os sistemas sensores que são utilizados têm bandas entre 3 e 5 micrômetros. Então, as pessoas precisam saber daquilo que o dado, qual é a potencialidade daquele sistema sensor para poder usar, porque senão você começa a tentar encontrar informações sem fazer sentido. É como o que eu falei no início do nosso episódio, da pessoa dizer que está fazendo uma relação de altimetria, sendo que ela corrigiu o terreno de uma visada lateral, apenas. Ela não está fazendo uma variação. Eu até questionei no momento, falei, qual o procedimento interferométrico que você está utilizando? E não rolou, claro que não rolou, né? Então, assim, a gente entender essas questões é extremamente importante para a gente saber que tipo de dado a gente vai utilizar. As pessoas, muitas vezes... Olha, eu já vi pessoas preocupadas porque o NDVI não está dando certo no Landsat 8, porque ele faz banda 4 menos banda 3 dividido por banda 4 mais banda 3, e se esquece que foi incluído um azul costal ali no início. Então, não é mais banda 4, é banda 5. Não é mais banda 3, é banda 4. E aí você tem que fazer esses ajustes, ou seja, é ler o manual. Não tem
segredo. No fim das contas, é isso.
No fim das contas, é isso. É você entender a teoria que está por trás. E aí eu volto à minha fala no último CBGEL, que já falei sobre isso aqui dezenas de vezes. Para mim, o profissional que é demandado pelo mercado é o cara que sabe a teoria que está por trás de cada etapa de processamento e que embasa o que ele está fazendo. Sabe processar, interface gráfica ou programação, pouco importa, ele sabe processar. Com isso, ele sabe qual tipo de dado, porque se ele sabe processar, ele precisa saber qual tipo de dado ele vai processar, então ele conhece os sistemas sensores e hoje a suíte de dados disponíveis é imensa.
Gigante.
Né? E, ao mesmo tempo, ele precisa saber interpretar os resultados que ele obtém. Exato. Então, saber processar é importante, mas analisar o que você obteve é fundamental. Então, não é uma brincadeira. Eu acho muito interessante, eu tenho dezenas de ex-alunos meus de graduação que voltam depois que estão no mercado dizendo, professor, se eu soubesse que eu ia precisar tanto daquilo que você ensinava para a gente às sextas-feiras à noite, eu tinha prestado mais atenção.
É, isso é verdade, cara.
Falei, pois é.
E tudo isso, né, todo o entendimento começa aqui, na radiação eletromagnética. Se você não entender essas relações, essas interações, essas faixas específicas para comportamentos de alvos específicos, você não consegue deslanchar. Ah, mas eu sei rodar PCA, eu sei rodar o Deep Learning, X, Y, a rede que dá 99% de acurácia, é maior do que um humano, é um super-humano. Mas se tu não sabe o porquê você está fazendo isso, se você não sabe todas as questões espectrais envolvidas no seu dado, vai dar errado. Uma hora, você pode até se safar nessa primeira aí, mas lá na frente você vai ser pego com certeza, tá? Isso não é um talvez, né? Você vai, é exato. Certo, porque isso aqui é fundamento, é base, é pilar. Se seu pilar tá fraco, a casa vai cair. Então, tente entender aqui, ninguém tá exigindo ou pedindo que você vá lá e pegue as equações do Maxwell e resolva ali, divergente, rotacional, operadores laplacianos, derivada, não sei o quê. Não, a gente não está pedindo isso. A ideia é você entender as relações, né? Isso tem muito também da nossa área da geografia, que tem bastante relações, né? É uma questão, principalmente, se a gente parte para a fenomenologia aí, mas a gente precisa entender, é obrigado a entender as relações entre a radiação eletromagnética, seja ela vinda do Sol ou do próprio sistema sensor, no caso dos ativos, com o alvo que você quer mapear, que você quer separar, que você quer detalhar, enfim, com aquele fenômeno na superfície terrestre que você está querendo entender. Você precisa disso. Por isso que você tem um livro de comportamento espectral dos alvos, que é justamente fazendo esse link entre a radiação eletromagnética e como cada tipo de alvo, claro, de uma maneira mais generalista para uns, mais específica para outros, mas a maneira com que cada tipo de alvo se comporta em determinadas condições. Porque, por exemplo, se é um exemplo mais clássico aqui é a água.
Uhum.
Para cada estado da água, a gente tem uma
resposta espectral diferente.
Um comportamento diferente. O alvo continua sendo água, na sua essência, né? Mas, enfim, você precisa entender,
não
inclusive,
só na
isso.
Na faixa ótica, como nas micro-ondas também.
Sim, sim. Você precisa entender isso. Olha só, é o mesmo alvo, é água. Né? Um está sólido, outro está líquido, outro está gasoso. O mesmo alvo tem comportamentos distintos. Na perspectiva temporal também, só para finalizar, na perspectiva temporal também acontece isso. Você precisa entender o comportamento espectral do seu alvo, a interação que ele exerce ali com a radiação eletromagnética no tempo. Aqui no nosso caso, temos duas estações bem definidas, né? Estação seca e estação chuvosa. É um verão chuvoso e um inverno seco, né? Via de regra. Então, a gente tem que entender o comportamento do alvo, por exemplo, um cerradão, um campo, mata de galeria, dentro desse escopo também. Como que ele se comporta ao longo do tempo? Né? Existe, lá no início da estação chuvosa, está passando por uma espécie de transição. No meio da estação chuvosa vai ter outro comportamento. Lá no final, no início da estação seca, é outra transição. E isso vai se manifestar espectralmente, claro, que no tempo. E aí é preciso entender também.
Eu vou fazer uma sugestão. A gente tinha pensado em ir até comportamento espectral de alvos, e eu quero fazer uma sugestão, Gustavo, para a gente falar sobre essa temática na próxima semana, no próximo episódio. Começar com ele, e aí a gente fala sobre o Reflectância dos Materiais Terrestres, que é um dos livros que eu participei, sou um dos editores, autor de 2 capítulos. A gente detalha um pouco mais, porque na próxima semana a gente vai fazer uma discussão, né, sobre essa questão de como as imagens são geradas, sobre a questão do comportamento espectral, enfim, para a gente avançar. Até porque, como a gente já passou de uma hora, só para não ser diferente, né, dos nossos episódios, a gente discutir isso com um pouquinho mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade.
Perfeito. Vamos nessa.
Isso. E vamos ver, provavelmente a gente já também vai ter muita informação sobre o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Né?
Já estava falando com um brother aí, que é nosso estudante, acabou de entrar em uma das nossas turmas também, o Christian, que já é um...
Está no segundo curso nosso, já
pois
faz.
É.
Ele entrou na primeira turma do Sistema Sensores, agora ele entrou no PDI Pai. Nosso querido Christian da Scripts Remote.
Exato, então que faz um trabalho belíssimo também. Ele já mandou aqui no WhatsApp, cara, a gente vai se encontrar lá em Floripa e depois a gente tem que fazer uma mesa redonda para falar sobre o que aconteceu. Meu irmão, tá mais que marcado, né? Pode ser no nosso canal, pode ser no canal de vocês, tá tranquilo. E aí a gente vai discutir também o que a gente viu, nossas impressões, né? Enfim, do que tem ali de coisas interessantes. Exato. E vai ser um papo bem bacana também. E ainda com o segundo episódio da nossa série.
Exato. Essa minissérie aí, PDI do 0 ao 100, que a gente começa hoje com muita alegria. E vamos até o lançamento aí, o evento de lançamento das turmas PDI SL e PDI PAI. E o Sistema Sensores fica aberto direto. Então, a gente normalmente, quando faz esses eventos, a gente também vincula as novas turmas, mas a gente deve fazer um evento específico para uma nova turma do Sistema Sensores, né? E, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Eu pensei até, de repente, a gente fazer um episódio lá no simpósio, mas aí a infraestrutura... é mais complicada. Pensei em levar os microfones de lapela para a gente fazer com celular e fazer alguma coisa lá. Mas a gente vai... Minha sugestão, inclusive, é que a nossa audiência acompanhe os nossos stories, porque a gente vai documentar muita coisa lá no evento. E tanto eu como o Gustavo, a gente vai comentar isso. Vamos encontrar com muitos amigos,
com
muitos
estudantes
nossos e tal. Vai ser muito legal. Tem vários... players de mercado também, digital, que estarão lá, que já conversaram comigo. Vai ser muito bacana mesmo. o Christian e o Marcos da Ambigel, né? Isso aí já é marcado. E fora isso, eu estava vendo, nós vamos, o nosso grupo de pesquisa SAR vai estar todo lá, né? Todo mundo. É. Você, o Jales,
o Andrés, o Jales.
É, exato. E a gente voltar, né, dentro dessa perspectiva aí com.
Cheio de ideia.
Cheio de ideias, exato. Beleza? É isso aí, moçada. Muito obrigado por mais uma audiência do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Estou pensando, Gustavo, e mais à frente a gente, de repente, vai fazer aí uma discussão sobre a possibilidade da gente mudar o nome do nosso podcast.
Sim,
vai depender de como a gente vai caminhar nesse sentido, mas tudo leva a crer. Mas mantendo a mesma filosofia, a mesma estrutura, né, de trabalho. Beleza? Gustavão, um grande abraço para você. A gente se vê aí agora. A gente se vê amanhã em aula, porque o Gustavo está fazendo matéria comigo, né, na universidade, presencialmente.
Presencial.
Finalmente, né?
É verdade.
Longo e tenebroso inverno de aulas virtuais. Mas, além disso, domingo estamos indo para Florianópolis para participar do SBSR. Nem sei mais qual é. Quantos eu já participei. Eu sei que desse período todo eu fiquei de fora de uns 2 ou 3. Né? O último presencial 2019 eu não fui.
Uhum.
O último que eu fui foi o de 17 e participei do Interim, que foi virtual. Então, tem 6 anos, mais ou menos, que a gente não participa da SBSR. Eu estou saudoso. Vai ser bem legal.
Vai ser massa.
Muito bom. É isso aí, moçada. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. Tudo de bom.
Valeu.
Tchau, tchau.
Um abraço, pessoal. Até mais.